que isso devemos também olhar, como já se falou, para as disparidades na oferta entre diferentes regiões e apostar em autoestradas de água para uma melhor distribuição. São todos estes aspectos que esperamos ver refletidos na revisão da Lei da Água que este Parlamento também fará. Devemos trabalhar sem virar os portugueses uns contra os outros, sem demonizar a agricultura ou o turismo, como alguns partidos querem fazer, e sem condenar regiões inteiras a ficar atrás do resto do país. A Iniciativa Liberal entende que, em consenso nesta revisão da Lei da Água, que certamente dará muito trabalho, o Parlamento deve garantir um futuro de abundância e prosperidade para todas as zonas do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bernardo Blanco. Para uma nova intervenção, o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, quase no final deste debate. Este é um debate demasiado importante para termos tido aqui algumas farsas. Algumas propostas são autênticas farsas, como por exemplo as propostas do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda vem aqui acusar mais uma vez os bandidos dos agricultores de nos levarem 75% da água. O grande problema da seca em Portugal é a agricultura, são os agricultores portugueses. Não, Sr. Deputado, não são os agricultores portugueses. É graças aos agricultores portugueses que Portugal ainda continua no mercado com os seus produtos. E, Sr. Deputado, percebemos claramente porque é que falta sucessivamente e sistematicamente à Comissão da Agricultura, porque é que o Bloco de Esquerda raramente lá vai. As barragens são fundamentais para reter a água. É que o Sr. Deputado disse, queremos reter a água, então como é que fazemos? É nas piscinas? É nas piscinas do Róbulos e dos seus Róbulos que nós vamos reter a água? Não, as barragens são fundamentais. Por isso as suas propostas e as propostas do PAN são uma autêntica farsa para a discussão que estamos aqui a ter. Depois ouvi também o PSD a dizer, seguindo o bom exemplo espanhol, Sr. Deputado, é que em Espanha há um governo socialista, um péssimo governo socialista, que não tem sido um bom governo para os agricultores. Portanto, o mau exemplo de Espanha, nós não o podemos seguir. E qual é que foi a proposta do PSD? Propor mais um grupo de trabalho nesta Assembleia da República. Convenção da Alfeira, Sr. Deputado Pedro do Carmo. Sr. Ministro do Ambiente, Portugal não está disponível para rever a Convenção da Alfeira. Quando todos nós sabemos que os espanhóis não estão a cumprir, Portugal não está disponível para rever a Convenção da Alfeira. Não está disponível porque estamos a andar sempre de mão estendida aos espanhóis, a pedir aos espanhóis, por favor, deem-nos água. É isso que não pode acontecer. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque nós temos um projeto.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
E termino, Sr. Presidente. Temos um projeto onde nos faz com que Portugal seja autossuficiente na água, que é a Rede Nacional da Água. E o que eu gostaria que os senhores deputados estivessem aqui a perguntar é quanto é que isso vai custar. Ou seja, isso é que era importante. E nós estamos a fazer...
Tem mesmo que concluir, Sr. Deputado. Tem que concluir mesmo.
E nós estamos a criar uma ligação do Douro, ao Tejo, ao Guadiana, ao Algarve, que não vai fazer falta à água dos espanhóis. E nós somos autossuficientes e andamos sempre de mão estendida. Estamos fartos de andar de mão estendida.
Sr. Deputado, reitero a necessidade do senhor concluir.
E agradeço a sua consciência.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção breve, com certeza, a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito breve, eu já não me iria inscrever, até porque só tinha 5 segundos, mas esta intervenção do Sr. Deputado Pedro Pinto faz-me só vir prestar-lhe um esclarecimento, já que notoriamente ou não percebeu nada do que eu disse, ou não leu os nossos projetos. Nós falámos de Espanha como um bom exemplo no que diz respeito, ao menos ouça, Sr. Deputado, já agora posso-lhe explicar. Nós falámos de Espanha como um bom exemplo da revolução tecnológica que estão a fazer e que nós precisamos de acompanhar e fazer também cá naquilo que é a digitalização do ciclo da água. Em relação ao grupo de trabalho que criticou nenhuma das propostas hoje do PSD, é sobre esse grupo de trabalho, foi para a revisão da Lei da Água,
tem que concluir,
que precisa de facto de ser revista e que foi aprovado por uma ampla maioria nesta Casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora... Eu pedi aos senhores e senhores deputados um pouco mais de serenidade no espaço parlamentar. Não é por nada, mas é porque vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. E, sendo a água um dos elementos mais importantes que a Europa hoje pode discutir, Eu diria mesmo que a forma como as regiões e os países se organizam em relação à partilha da água é um dos pontos fundamentais naquilo que possa ser a futura revisão da Lei da Água. Eu aproveitava para fazer uma pergunta em matéria de água e de relações bilaterais, que é perceber na forma como, por exemplo, o Partido Chega se organiza com aquilo que é o seu congénero espanhol, o Vox, na medida em que uma das principais propostas do Vox é precisamente fazer um transvase do Tejo para o Segura, onde claramente se compromete de uma forma bárbara aquilo que pode ser a disponibilidade hídrica para os agricultores e para a agricultura portuguesa. Também, em relação ao PSD, e de facto existem enormes pontos de união em relação a esta matéria, eu gostaria de dizer algumas questões. Durante muitos anos eu sei bem que o norte do país esperou por se fazer um transvase do Douro para o Paiva e desta forma garantir a resiliência nos sistemas de abastecimento, nomeadamente no concelho de Viseu. Eu também sei bem que durante muitos anos a população do Alto Alentejo, mas também do Baixo Alentejo em relação ao Alqueva, esperou muitos anos para que as diferentes formas de governação, ideologias político-partidárias do PSD, se assumissem de forma efetiva e decidissem de uma vez por todas construir o empreendimento de fins múltiplos do Pisão, Barragem do Crato. E de facto é preciso em muitas situações termos a objetividade de decidir e tomar medidas públicas para que este modelo de resiliência em relação aos abastecimentos de água se possa fazer de uma forma efetiva. O Sistema Nacional de Informação em relação aos recursos hídricos hidrográficos, o português, é considerado um dos melhores sistemas do ponto de vista europeu em relação à prestação de informação. E reflexo disso é a forma como somos capazes de, praticamente em tempo real, monitorizar aquilo que são as bacias a montante e a jusante das 4 bacias hidrográficas portuguesas, mas também das 8 regiões hidrográficas que estão classificadas em Portugal. Por isso, mas mesmo assim, e neste âmbito de parceria e de trabalho em relação àquilo que é a melhoria, o Partido Socialista irá aprovar algumas das propostas que aqui foram apresentadas no sentido de conseguirmos garantir a resiliência a setores tão importantes como a agricultura, a indústria e, fundamentalmente, a proteção de um recurso tão importante como a água. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Com a intervenção de Vossa Excelência, fica assim encerrado o terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao quarto ponto da ordem de trabalhos, que é um projeto de lei número 836/15 do PSD, que reforça a proteção e os direitos de todos os trabalhadores estudantes. Tem e arrasta várias outras iniciativas legislativas, teremos conta já a seguir. Sendo assim, para uma apresentação desta iniciativa, palavra, obviamente, ao Grupo Parlamentar do PS e ao Sr. Deputado Alexandre Poço.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta Casa serve para resolver problemas. E é neste sentido que hoje o Grupo Parlamentar do PSD agendou 2 projetos de lei da autoria dos deputados da Juventude Social Democrata para garantir que acabamos com discriminações e que avançamos com mais direitos para todos os estudantes. O primeiro projeto de lei que hoje aqui trazemos reforça a proteção dos direitos de todos os trabalhadores estudantes, garantindo igualdade no tratamento. Não podemos aceitar a discriminação no acesso a apoios sociais entre trabalhadores estudantes dependentes e trabalhadores estudantes independentes. Com a atual legislação, são discriminados todos aqueles que fazem trabalho por conta própria, todos os que fazem trabalho sazonal ou temporário, os que trabalham com recursos a recibos verdes ou que usam, por exemplo, um ato isolado. Muitos destes jovens precários que necessitam ainda assim de ter acesso a direitos sociais, nomeadamente a bolsas de estudo ou a pensões de sobrevivência. No nosso entendimento, O acesso a apoios sociais não deve depender do vínculo laboral, mas sim da carência económica. E se é certo que avançámos recentemente na garantia de que os trabalhadores estudantes dependentes podem beneficiar do acesso a apoios sociais, estamos hoje perante uma gritante discriminação que coloca em causa o princípio da igualdade entre trabalhadores dependentes e independentes. Nós não podemos discriminar os jovens que querem começar a sua vida ativa e que, por uma situação deste género, podem acabar a prescindir de trabalhar ou até a optar pela informalidade. Este tema motivou uma petição recentemente lançada por muitos jovens, alguns dos quais nas galerias hoje e que também aqui saúdo, e que o PSD entendeu que era tempo de corrigir. Mas é tempo de corrigir com um projeto de lei, não com um projeto de resolução, como hoje aqui o Partido Socialista traz a esta casa, demitindo-se do seu papel de legislador e garantindo assim que conseguimos corrigir na legislação esta gritante discriminação. O segundo projeto de lei que o PSD apresenta a esta casa visa promover as atividades artísticas no decurso do percurso académico no ensino superior. Com a criação deste Estatuto do Estudante Artista, o PSD naturalmente também se inspirou no Decreto-Lei 55/2019, que criou o regime do estudante atleta, nomeadamente nos direitos, nos deveres, no conceito de mérito académico e no campo de regulamentação para as instituições de ensino superior. Semelhante estatuto como aquele que propomos hoje já existe em França e até o Politécnico de Coimbra também já avançou com uma fórmula semelhante em 2018. Claro que, na especialidade, podemos trabalhar este estatuto do estudante artista. O que é que ele deve conter? Que direitos e deveres deve abranger para os estudantes? Quais é que são as atividades artísticas que são contempladas? Mas seja num caso, no caso dos direitos dos trabalhadores estudantes independentes, seja no caso dos direitos dos estudantes que praticam atividades artísticas enquanto estamos no ensino superior, esta casa não se pode demitir e eu estou certo, até pelo número de iniciativas que, nomeadamente o tema dos trabalhadores estudantes, justificou, há um amplo consenso para corrigirmos esta injustiça e garantirmos que os trabalhadores estudantes têm, assim, o acesso a apoios sociais salvaguardado. Trabalhem por conta própria, trabalhem por conta de outrem ou assim garantam o seu futuro no ensino superior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Para a apresentação do Projeto de Lei nº 851, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, além de cumprimentar, endereço também os cumprimentos especiais aos peticionários aqui presentes hoje na galeria, agradecendo todo o trabalho desenvolvido no tema. E analisar o trabalho parcial nos jovens é um processo complexo. Portugal é um dos países cuja compatibilização entre o estudo e o trabalho é dos mais baixos da Europa e, simultaneamente, é um dos países onde o trabalho a tempo parcial, de forma involuntária, é mais alto. Não pretende esta iniciativa legislativa abordar tudo isto, mas pretende contribuir decisivamente para o trabalhador estudante, para que tenha maiores, melhores condições, independentemente da sua condição laboral. E esta palavra-chave é importante, independentemente do seu estatuto laboral. A proposta que trazemos sobre a forma de projeto de lei visa não discriminar os trabalhadores independentes face aos dependentes, na consideração de rendimento dos jovens trabalhadores estudantes. O que é que isto significa exatamente? Um trabalhador estudante que tenha, por exemplo, uma pequena atividade, imaginem no verão, um trabalho sazonal, que não perca por esta via o direito, por exemplo, ao abono de família, por exemplo, ao estatuto de bolseiro. Poder acontecer algo como isto significa o quê? Significa desincentivarmos o trabalho, significa pôr jovens na decisão de abdicar da experiência profissional, abdica da tentativa de procura de uma melhoria de vida, de um aumento de rendimentos. Chega mesmo a ser um incentivo à formalidade ou olhar para a informalidade como uma opção. Houve uma alteração legislativa que permitiu que rendimentos de trabalho dependentes oferidos por jovens trabalhadores com idade inferior a 27 anos, que não fosse superior a 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida, que deixasse de ser garantida para a atribuição das prestações sociais. Isto é positivo, mas o que é que ocorre, senhores deputados, tomemos especial atenção a este ponto? É que se é claramente uma melhoria, é claramente uma iniquidade também. Porque os trabalhadores dependentes e os profissionais...